Já entrou em vigor o cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas na faixa de Gaza, desde o anúncio foi às 21 horas de ontem no Egito, pelo ministro de Relações Exteriores egípcio Kamel Amir e pela secretária de Estado americana Hillary Clinton. Nós conversamos agora aqui no Conexão Senado com o professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, professor Márcio Scalercio, do curso de Relações Internacionais. Professor, bom dia.
Bom dia.
Professor, num editorial hoje no site da BBC, o texto fala em romper um ciclo de soluções previsórias e uma grande chance de que um novo cessar-fogo também não dê certo e acabe em acusações sobre quem realmente violou o armistício. O que teria que ser diferente para acabar com esse ciclo de soluções provisórias?
O que teria que ser diferente é mudar uma rotina que já tem mais de 50 anos de ataques e retaliações entre as partes envolvidas no conflito, que se repete e se repete a ponto da gente não ter mais condições de saber exatamente quem é que começou com o quê, né? Quando Israel venceu a guerra de 48, grupos palestinos, de palestinos que viviam refugiados em territórios limítrofes, né, ali a região, faziam incursões dentro de Israel, e Israel respondia a essas incursões numa política de fazer com que a retaliação fosse muito mais violenta do que a incursão, para desencorajar novos ataques. Então, isso é uma rotina que se mantém, na verdade, desde 1948-49. A questão é interromper esse ciclo vicioso de ação e retaliação, coisa que só vai acontecer se a política começar a se manifestar na região, né? E as partes começarem seriamente a conversar quanto a algum tipo de acordo, né? Mais permanente.
Isso vai mais ou menos na linha do que o ex-ministro de Relações Exteriores da Austrália, Gareth Evans, também prega, que é num texto do dia 20, aliás, de realmente começar uma negociação e parar, pedindo que Israel pare de pensar apenas na próxima eleição. Quer dizer, a negociação principalmente com o grupo de Mahmoud Abbas, né, para que haja uma efetiva evolução na questão da paz nessa região, né?
Não, pois é, porque eu creio que até onde eu posso ver, nesse momento, por um lado Israel manteve a sua integridade e ainda por cima experimentou o sistema de defesa Domo de Ferro, né? Que é um sistema de defesa antiaéreo que é capaz de interceptar mísseis, tendo em vista já a possibilidade futura de uma guerra com o Irã, porque o Irã responderia um ataque aéreo israelense, provavelmente com uma chuva de mísseis contra o país, né? Então, essa crise agora teve o efeito de experimentar o sistema, né? Tem muita gente dizendo isso, né? Inclusive na imprensa israelense. Agora, por outro lado, ao mesmo tempo, eu não sei se essa crise de fato fortaleceu o governo do Netanyahu para as próximas eleições, porque isso é uma outra especulação, né? Devido à coincidência em relação ao que aconteceu em 2008, 2009, tem uma ofensiva israelense nesse período que se dá precisamente logo depois da eleição americana e pouco antes da eleição israelense.
Como que em agora, janeiro, né? Eleição em janeiro.
Vai ser em 22 de janeiro.
Agora,
por outro lado, me parece que, pelo menos até o presente momento, essa crise fortaleceu o Hamas. Mesmo que os palestinos tenham sofrido mais de 150 mortos e 800 feridos, para quem tem o martírio no cardápio, né, isso não são, esses números não são números de se intimidar, né?
Uhum.
E o Hamas fica proclamando que é ele que de fato resiste à ocupação, ao cerco que os israelenses fazem contra Gaza. Então isso, e ao mesmo tempo quem negociou no Egito em nome dos palestinos foi o Hamas.
Sim.
Foram os representantes do Hamas. Então essa crise pode ter servido não só para fortalecer o Hamas, mas como também para levar a liderança do Mahmoud Abbas à irrelevância. Isso também é um problema sério.
Uhum. É o enfraquecimento dessa liderança, né?
Exatamente, que seria, no caso, uma liderança mais moderada do que o Hamas.
Uhum.
Né?
Quer dizer, a população apoia o Hamas, então?
A população fica muito dividida. Até onde a gente pode saber, né, do que se passa nos corações e mentes dos palestinos, tanto aqueles que vivem sitiados em Gaza, quanto aqueles que vivem acossados lá pelo avanço dos assentamentos ilegais na
Cisjordânia.
A imprensa colheu algumas declarações de palestinos reclamando da situação, dizendo que eles viram carne de canhão nessa situação, né?
Uhum.
Porque muitos palestinos, uma quantidade muito grande deles, não apoiam o Hamas nem os grupos islâmicos mais radicais. Para esses palestinos, que são, inclusive, muito ocidentalizados, é um pesadelo imaginar o novo país fosse controlado pelos religiosos, ou pelos religiosos do tipo do Hamas, né? Agora, ao mesmo tempo, os palestinos que acham que são injustiçados pela política israelense podem também ter essa interpretação. No final das contas, quem está resistindo mesmo é o Hamas, né?
Uhum.
E aí o Hamas, o Hamas é muito organizado, né? Ele é politicamente muito estruturado, ele é muito disciplinado. Então, comete inclusive abusos, como por exemplo a execução de palestinos, conforme aconteceu em Gaza nessa última crise, acusado de colaborar com os israelenses.
Sim, inclusive até circula um vídeo na internet que seria de um grupo de militantes do Hamas arrastando um corpo de um suposto traidor. Né?
Houve esse tipo de episódio. Então, quer dizer, é muito dividido o cenário entre os palestinos, até porque sempre foi, né?
Uhum.
O que os palestinos precisam é de um Estado, né?
Pois é. A título de comparação, por exemplo, com a Irmandade Muçulmana do Egito, que prega um Estado, que prega que a política e o Islã, a política e a religião devem andar juntas no controle do Estado. O Hamas vai nessa linha também, né?
O Hamas ele tem como referência original da sua criação não o Irã xiita, como muita gente diz de um modo completamente idiota, porque eu não entendi nada, mas tem como referência a Irmandade Muçulmana Egípcia, os Irmãos Muçulmanos Egípcios,
uhum,
que são muçulmanos sunitas, devotos, que acham que o fundamento do sistema constitucional tem que ser a lei islâmica, e que hoje em dia governam o Egito. Aí quer dizer, o Egito, nessa crise, ele cresce como o país que sediou a mediação, né?
Uhum.
E numa situação, e numa atuação muito mais ativa do que aquela que o país preconizava no tempo do governo Mubarak. Então, a grande referência do Hamas é o movimento dos Irmãos Muçulmanos Egípcios, especialmente nos anos 60, no final dos anos 60, quando esse movimento tinha posições até mais radicais do que ele tem agora.
Os textos de fundação da Irmandade Muçulmana falam justamente no movimento islâmico internacional e nessa junção de Estado com religião, ao contrário do que pregava, por exemplo, Hosni Mubarak e o próprio Saddam Hussein, que eram Estados teoricamente laicos, né?
Não, sim, o Mubarak, na verdade, era uma era um herdeiro piorado do Gamal Abdel Nasser, né? E, que foi a maior liderança árabe do mundo contemporâneo, né?
Uhum.
E do Anwar Sadat, que articulou a aproximação entre o Egito e o Ocidente, fazendo com que o Egito mudasse de lado durante a Guerra Fria, né? O Egito era um aliado da União Soviética durante o governo Sadat. O Egito pula o muro, né?
Uhum.
Na direção dos países capitalistas, porque o Egito precisava de investimentos internacionais, precisava de dinheiro, porque o Egito passa por situações dificílimas, porque é o país árabe mais populoso, né? E com poucas terras agricultáveis, uhum, ou pelo menos não o suficiente para atender a demanda da sua população. Então o Egito é um violento importador de comida, né? E o Egito, inclusive, faz por merecer, enquanto ele for bom menino, né, uma ajuda americana anual de 2 bilhões de dólares, mais ou menos, né,
uhum,
para comprar cuscuz marroquino, quer dizer, é uma situação, o Egito também não tem a total liberdade de ação que talvez o governo gostaria de ter por causa dessas restrições. Né?
Uhum. Professor, para encerrarmos, a solução então passa por, além do cessar-fogo, uma nova postura dos dois lados, né?
É, mas falar de solução é sempre muito difícil, porque
uhum,
implicaria num comportamento real dos atores em quererem negociar. Eu acho que esse governo israelense, o governo do Netanyahu, ele não tem grandes disposições para negociar, porque enquanto houver um impasse nas negociações, os assentamentos ilegais na Cisjordânia continuam crescendo.
Uhum.
Enquanto que o Hamas, ele teria, entre outras coisas, para se tornar um negociador legítimo, inclusive para a comunidade internacional, ele teria que oficialmente reconhecer Israel, né? Uma coisa que eu acho que vai demorar um pouco mais para acontecer.
Uhum.
Então eu não espero que negociações mais substantivas aconteçam de imediato, não.
Tá certo. Professor Márcio Scalercio, professor de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Bom dia.
Nada, obrigado a você. Tchau.
Professor Márcio Scalercio, da PUC do Rio, falando sobre o conflito na Faixa de Gaza e o cessar-fogo aprovado ontem, após a mediação dos governos do Egito e dos Estados Unidos, cessar-fogo entre o Hamas e as forças de defesa de Israel.